Análise Política, com Orion Teixeira.
Sexta-feira o pessoal já sabe, tem Orion Teixeira por aqui. Fala, Orion, bom dia.
Bom dia, Júlio, Luciano e ouvintes da Band News. Prazer voltar a falar com vocês.
Prazer sempre todo nosso, Orion. Bem-vindo.
Obrigado, vamos lá.
Orion Teixeira, secretário do governo de Zema, o Bilac Pinto, está sendo sabatinado na Assembleia Legislativa. Passará no teste de fogo?
É, Júlio, tem fogo para todo lado aí, né? O secretário de governo, então, Bilac Pinto, considerado aí o número 2 do governo Zema, né? O número 2 do governo, afinal de contas, o primeiro é o próprio governador. Então, ele é o principal aliado do governador e está lá representando o governo nessa sabatina dessa segunda edição do Assembleia Fiscaliza na Assembleia Legislativa. Ele está, nesse momento, então, sendo sabatinado pelos próprios deputados. E é claro que o tema principal que vai nortear essa conversa será a questão do projeto, aí do programa de recuperação fiscal que Minas pretende aderir do governo federal, desde que a Assembleia o aprove. O secretário, inclusive, falou sobre isso na abertura do seu depoimento e pediu apoio aos deputados para que Minas possa aderir, então, ao regime de recuperação fiscal do Estado. O que, que isso representa? Nós sabemos que esse projeto implica, então, em venda de empresas estatais, como a CEMIG, Copasa, Codemig, também congelamento de reajuste de salários de servidores, congelamento de promoções, congelamento de incentivos fiscais. Projeto polêmico, complexo e que é muito impopular e não tem ainda o apoio político dos deputados, porque o governo ainda não construiu essa base de apoio deles de sustentação na Assembleia Legislativa, ainda mais num projeto como esse, bastante polêmico. E o secretário, então, está experimentando hoje, desde que assumiu, há 3 meses, aí, seu principal teste de fogo perante a Assembleia Legislativa. Não foi à toa que ele foi escalado para ser o último dos secretários a participar das sabatinas da Assembleia Fiscaliza, que estão sendo encerradas hoje, nessa sexta-feira. Então, está com um coro muito alto lá, os deputados estão participando e querem cobrar o secretário, saber exatamente como vai ser essa relação do governo com a Assembleia Legislativa, com os deputados estaduais, que até o momento não evoluiu, desde a queda do último secretário, Custódio Matos, do PSDB, que, aliás, caiu porque não conseguiu construir essa relação política entre governo Zema e Assembleia Legislativa. Custódio caiu porque aquilo que ele combinava o governo não cumpria, não tinha, então, condições, o que ele fala na Assembleia, ele não tinha uma caneta cheia para poder realmente corresponder aos acordos feitos com os deputados estaduais. E, dessa vez, Bilac Pinto assumiu com muita moral para poder, então, corrigir essas situações. Há uma especulação na Assembleia que na primeira edição do Assembleia Fiscaliza, logo após essa edição, o Custódio Matos caiu. Vamos ver se, então, Bilac Pinto sobrevive a essa pressão de hoje aí, essa prova de fogo, que a partir da semana que vem, já encerradas as sabatinas, a Assembleia vai se debruçar sobre os 3 projetos que o governo Romeu Zema enviou para a Assembleia, pedindo, então, o primeiro deles, a adesão de Minas ao projeto de recuperação fiscal do governo federal. O segundo projeto é aquele que antecipa os 12 anos futuros aí de dividendos dos royalties, dos dividendos da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, a Codemig, para quê? Para pagar o 13º salário dos servidores neste ano e também extinguir aí o parcelamento dos salários que hoje é pago em 2 vezes aos funcionários. O governo espera arrecadar com essa operação 6 bilhões de reais. Mas é bom lembrar que o Tribunal de Contas do Estado já intimou o governo e terminou ontem esse prazo, que parece que deve ser prorrogado hoje para segunda-feira, para que o governo possa apresentar suas explicações. Lembrando também que o mesmo conselheiro que intimou Romeu Zema, conselheiro José Viana, foi o que, no ano passado, ele impugnou, ele impediu que o governo Pimentel fizesse uma operação semelhante para pagar o 13º salário dos servidores. Tanto é que o 13º não foi pago, está sendo pago agora no governo Zema em 11 parcelas, também que tem prazo até dezembro deste ano para ser encerrado aí. E o terceiro projeto é aquele que pede exatamente a venda da Codemig, a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, que é a estatal do Nióbio, essa que está ajudando o governo hoje a conseguir o dinheiro para pagar o 13º e normalizar os pagamentos dos servidores. Então, são projetos bastante polêmicos e, na esteira de tudo isso aí, tem a privatização da CEMIG, da Copasa, que, segundo pesquisa divulgada aqui na quarta-feira pelo Instituto MDA, em parceria com a Associação Mineira dos Municípios, a maioria dos mineiros rejeita então, a privatização da CEMIG e da Copasa. O desafio, então, é para que o secretário, além de construir essa base política na Assembleia de apoio a Romeu Zema, que garanta governabilidade, consiga também convencer os deputados para que eles aprovem essas medidas. E ele deixou bem claro que a adesão ao regime fiscal que está sendo pedida desse primeiro projeto não implica necessariamente na venda de estatais imediatamente, no congelamento de salários. Apenas é uma satisfação para ser dada ao Supremo Tribunal Federal, que tem concedido aí consecutivas liminares ao governo de Minas, em favor de Minas, para que o governo federal não bloqueie recursos de Minas Gerais por conta da dívida de Minas com a União, na casa aí dos 100 bilhões de reais. Por conta dessa dívida, Minas teria que pagar mensalmente de serviço dessa dívida coisa de 500 milhões de reais, mas não o faz desde 2016 no governo Fernando Pimentel, quando ele decretou estado de calamidade financeira, o que permite que não se pague algumas dessas dívidas. O governo federal bloqueia esses recursos, mas o STF tem garantido liminar para que esses recursos fiquem nos cofres públicos de Minas Gerais. Mas há uma condição, desde que Minas resolva esse problema e negocie a sua dívida com o governo federal. Daí esse projeto de recuperação fiscal está começando a partir da semana que vem com esse propósito da adesão de Minas ao o regime de ajuste fiscal do governo federal.
Uhum. Você citou agora há pouco a expressão teste de fogo. Tem mais fogo agora no PSL, né, do presidente da República, Jair Bolsonaro, espalhando aí uma crise para todos os lados. Em meio a essa crise, inclusive, a executiva do PSL se reúne em Brasília. Mas essa questão do fogo, o calor vai chegar aqui em Minas Gerais, o reflexo desse fogo, Orion?
Com certeza, viu, Luciana? É fogo para todo lado. Vai alcançar, sim, os aliados e partidários do partido do presidente da República, Jair Bolsonaro, em Minas e em outros estados, porque o presidente se envolveu novamente, junto com seus filhos, em mais uma confusão, dessa vez com o próprio partido, dividindo a legenda entre aqueles que apoiam Bolsonaro, os bolsonaristas, e os que estão com o presidente do partido, Luciano Bivar. Não sei se são bivaristas ou se são pecelistas, mas a turma que é ligada a Bolsonaro só não deixa o partido hoje com medo de perder o mandato, já que, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a vaga de deputado, a vaga de senador, a vaga de deputado federal e estadual, ela pertence ao partido e não ao candidato. Então, eles buscam ali brechas para sair do partido. Hoje, se pudessem, 35 dos 53 deputados federais trocariam de partido. A solução, então, seria entrar, no momento, com um processo no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, com pedido de desfiliação, com a justificativa de perseguição política, moral e ética. Então, em vez de cuidar dos desafios maiores do país para os quais eles foram eleitos, todos estão envolvidos com questões menores aí de controle do partido, desde o presidente, seus filhos e os deputados desse partido, do PSL. Como em outros estados, a bancada mineira também está rachada. O motivo principal foi a intenção do presidente da República em trocar o líder do PSL, delegado Valdir, o goiano, e colocar em seu lugar o próprio filho, Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, aquele que já esteve cotado para virar embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Resultado, o presidente saiu derrotado, o delegado Valdir foi mantido pela maioria da bancada no cargo de líder do PSL, e em represália, o que fez o presidente do partido, Luciano Bivar? Destituiu os filhos de Bolsonaro dos comandos regionais do PSL de São Paulo, no caso aí Eduardo Bolsonaro, e do Rio de Janeiro, no caso aí o senador Flávio Bolsonaro. Em resposta, Bolsonaro destituiu sua líder de governo no Congresso, a Joyce Halsemann, que considera que ela o traiu também ao optar pelo delegado Valdir. Não se sabe mais quem está traindo quem nas hostes aí partidárias do presidente. Onde está o foco da crise, Luciana? É o controle do partido e de seu fundo partidário, é coisa de 100 milhões de reais para o ano que vem nas eleições municipais. É o maior volume de recursos de um partido para as eleições do ano que vem. Esses mesmos recursos, claro, com um volume bem menor, já provocou aquela crise da eleição passada, o escândalo chamado Laranjal, no qual candidaturas fictícias de mulheres eram usadas para desviar recursos das cotas das mulheres para outros fins, ou candidaturas de homens, né?
Orion Teixeira, falando agora sobre ainda o presidente Jair Bolsonaro, que sancionou o mega leilão do pré-sal. Boa notícia para os municípios?
Em meio a tanto incêndio aí, tanta crise, né, Júlio, é uma boa notícia para os prefeitos, mineiros especialmente, né, porque o presidente Jair Bolsonaro assinou, então, ontem, sancionou a lei de cessão onerosa do pré-sal. A medida foi aprovada pelo Senado e estabelece aquela divisão entre o governo federal, estados e municípios da parte dos recursos do mega leilão do pré-sal, que está aí previsto para dia 6 de novembro e pretende arrecadar aí coisa de 100 bilhões de reais caso todas as áreas sejam arrematadas. A lei sancionada define que, depois do pagamento de 33 bilhões de reais à Petrobras, o dinheiro do mega leilão vai ser distribuído 67% para o governo federal, 15% para os estados e 15% para os municípios. No caso, aí, Minas Gerais terá direito a 850 milhões de reais e os municípios de Minas Gerais, 1 bilhão e 400 milhões de reais, dinheiro que pode chegar até dezembro ou no mais tardar no início do ano que vem, que é o ano eleitoral, o último ano de mandato dos atuais prefeitos. Então, os estados têm uma destinação para esse dinheiro, são despesas previdenciárias, e depois que dos fundos de previdência, dos servidores públicos, se sobrar algum dinheirinho, pode aplicar investimentos. Já os municípios têm essa opção também. Eles podem, se não precisarem de gastar o dinheiro com a previdência, eles podem gastar em investimentos. Então, vai ser uma reserva financeira importante aí, que chega numa hora fundamental para os municípios de Minas Gerais.
Orion, a gente fica por aqui, mas voltaremos a nos falar na segunda-feira.
Com certeza, Luciana. Um abraço para você, para o Júlio
e ouvinte
da Band News. E quem quiser saber mais pode consultar meu blog, www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façam um bom dia.
Façamos, Orion. E um excelente fim de semana também.
Análise Política, com Orion Teixeira.